Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Nada impece a alma de um Enkidu como a dor de uma desilusão. A Silveirinha tinha enfiado à pressa uma capa, posto sobre os cabelos revoltos o chapéu desabado, andou para a rua com a anciã de um asfixiado pelo ar livre. Precisava desabafar o coração opresso, contar ao padre Pirre tudo o que se tinha passado, acolher-se toda na consolação da sua meiguice e do seu bom conselho. A essa hora deveria ele estar na igreja, ensinando o catecismo às meninas, um grupo de crianças pobres que havia de comungar a 1º de maio. Felizes, essas criaturinhas, que assim podiam entregar a sua alma à devoção sem que ninguém se opusesse à sua vontade. Conquanto morasse longe da igreja, a Silveirinha tomou um carro, para evitar encontros importunos e acabar depressa com a aflição que aturava. Ao chegar à igreja, sentiu um grande desapontamento. Encontrou-a fechada. — Que fazer? — perguntou ela a si mesma, fichando no ar a Silveirinha 147 lindo e um pouco frio do dia um olhar interrogativo. Sem acreditar no que os seus olhos viam, desceu ainda do carro para empurrar a porta do templo, que lhe parecia no momento como uma fortaleza inexpugnável. Tudo se fechava diante do seu caminho, tudo mudava de aspecto, ameaçando ódio e abandono. Ela correra para o padre Pierre, como uma criança corre para a mãe num instante de pavor, e até esse refúgio se lhe negava de um modo imperativo e absoluto. Entretanto, ela precisava de alguém que a ouvisse, que lhe enxugasse as lágrimas, que lhe apontasse a estrada a seguir, porque já não percebia nada no caos do seu desespero. Surgiu-lhe então, repentinamente na lembrança figurada, sua mestra preferida no colégio. Iria contar-lhe as atribulações do seu espírito, pedir-lhe um afago das suas mãos suaves e que a deixasse rezar na capela, no mesmo lugar em que se ajoelhava em pequena, para pedir a Deus postas, perdamãs, por ser casado com um herege tão irredutível, um pecador tão impenitente. Voltou de novo para o carro, deu ao cocheiro o endereço com osdo com modo quase inconsciente e deixou-se levar, respirando com força ao ar, que lhe arrefe-se a ar. Mas estava escrito que o seu dia havia de ser de uns a Silveirinha decepções. Ao aproximar-se do portão do colégio, viu perto dele um grupo de amigas em que figurava a Magdalena, muito risonha e paureira, com um enorme ramo de rosas brancas na mão. Aborreceu a presença da tiga condiscípula só para não ter de lhe apertar a mão e sofrer indagações. Ordenou ao cocheiro que seguisse para adiante e não parasse senão à sua ordem. Que hesitaria fazendo ali a Magdalena, parada na rua com as outras, em ar de quem espera? Para quem seriam aquelas rosas? O altar do padre Pirre? Talvez. E como levava flores e ia alegre e tranquila, o encontraria de certo de mãos estendidas e lábios sorridentes. A tarde desmaiava em tons opalinos, e a aragem vinha da serra, impregnada do cheiro acre das matas, agitar os cabelos da Silveirinha, que toda se encolhia a um canto do carro, sem saber que resolução tomar. Voltar para casa sem um conselho, sem um desabafo, nunca. A sua casa agora metia-lhe medo. Era como uma jaula em que ela fosse entregar o seu corpo débil às garras de uma fera violenta. Depois de ter saído, não poderia entrar sem nova orientação. E quem lhe a daria? Por si só, não a encontrava, não a encontraria nunca. Vinham-lhe logo novos temores. Teria o marido dado pela sua falta. Estaria ele a Silveirinha em aí, igual alarmando a casa com interrogações aflitivas, se ele se zangasse ainda mais paciência. O que ela fazia? Fazia-o para seu bem, dele e pela própria salvação da sua alma. A abnegação cristã tem limites, tinha-se forçado até ao sacrifício para iluminar o espírito desvairado do marido, mas não perigaria também tem a sua alma consentindo ela em tão perigosa convivência. De cada uma das curtas palavras que dissera e que ouvira do marido levantavam-se sombras que lhe obscureciam a razão. Tinha resolvido fugir-lhe, enquanto não se desse o milagre da sua conversão. Na ausência, redobraria de ardor na sua fé, obedeceria em tudo à vontade de Deus, humildemente, até que o suspirado raio de luz iluminasse o trevoso espírito do ateu. Só então voltaria para ele. Arrepiava-se com a ideia de que a sua vida matrimonial a levasse ao inferno. Cada beijo trocado com um homem sem fé já tinha com certeza impelido para as penas eternas. Considerava-se agora uma vítima do diabo. Fora por sugestão do diabo que tinha consentido em ser a esposa, a íntima de uma criatura herege e quem é ela amava, apesar de tudo, às vezes com um desejo torpe e vergonhoso animal. A sua imaginação, mal nutrida por uma literatura superficial, acudia à ideia da tentação de Margarida. Ela era Margarida. O desgraçado do A Silveirinha marido era o Fausto, e o Mefistofeles andava invisivelmente mas poderosamente esparso no ar e diluído na glas que a ganha respirado e bebido, desde o seu primeiro encontro com o médico, em casa de uma amiga comum. Compreendia agora por que motivo experimentara então ao véu aquela sensação inexplicável de que seria um dia sua mulher. Na maneira forte porque ele lhe apertou a mão, na franqueza quase brusca com que olhou para os seus olhos tímidos, ela sentiu enunciado o direito da posse, o domínio de uma vontade a que teria de obedecer. Fora tão estranho e tão profundo esse sentimento, que sendo mais tarde informada de que o médico era um livre pensador, não teve o mais leve sobressalto, persuadida que tinha sido inspirada pelo seu anjo da guarda para salvar aquele homem transviado, com a sua fé e o seu devotamento. Mas o que supusera ter sido um segredo dos não fora senão uma insinuação do inimigo. Sentia-se agora por isso transida de espanto, disposta a todos os sacrifícios para o esconjuro do mal. Bateria a sua alma, conspurcada pelo pecado mortal, nas duras pedras do arrependimento ela valaia com lágrimas da fazel a resplandecer de pureza e de alvura. Por penitência sofreria o mal da saudade e fal é sofrer. Depois de contar tudo ao padre Pierre e de ouvir o seu santo conselho, partiria para a casa da madrinha, num sertão Mia Silveirinha o Cinco Neiro, ou entraria para um convento. Preferia o convento. Depois de andar por várias ruas o cocheiro, voltou por deliberação própria à porta da igreja. Como já estivesse aberta, a Silveirinha em Bara fustou por ela, caminhando por entre as suas paia-redes caiadas a eaca pela mor, sem ver ninguém. Até que surgiu de um lado o sacristão informando-a de que o padre P. estava na sacristia a espera as meninas para o catecismo. E como lhe notasse a expressão alterada do rosto, aconselhou. Tendo pressa, é bom ir falhar antes que cheguem as crianças. Se é para acudir a um moribundo, deixa-se tudo. Odre Perry estava sentado de cós para uma janela em que o sol poente punha cores de vitral, e essa luz de fora dava-lhe aos cabelos loiros e crespos que lhe engrinaldavam o solidel preto, refulgências luminosas de aureola de ouro. Vendo a Silveirinha caminhar para ele com passo desigual e ar esgazeado, estendeu-lhe as duas mãos brancas e perguntou-lhe, com a voz embebida em doçura. Venez, mon enfant, venez. Oh, mon père, que vos êtes beau le verser. Voyons. O do coragem, ma doce brebes, do coragem. Aceus, vos rietes pas prudente de me venir xerxer às 7 ao 5 a Silveirinha.
União e muérice. Em bundo gage vos eus é couto. Parlins. Mas parles dom?
Silveirinha rompeu pingo então a falar a meia voz, num desespero, contando toda a cena passada entre ela e o marido, ou sem esconder mesmo nenhum detalhe, nem as apreciações que o médico fazia a respeito do padre. O seu querido confessor era indispensável, era ele soubesse tudo, para poder guiá-lo depois com mão segura no caminho da salvação. A proporção que ela falava, o padre ia pouco a pouco mudando de aspecto, sem que nenhum traço nem nenhum gesto exprimisse entretanto a violência da sua impressão. A meiguice habitual do seu modo transformava-se em reserva. Ele ouvia sem falar, acerrando os olhos como para não deixar penetrar neles a influência daquele rosto de mulher, ou para não deixar transparecer a expressão do seu sentimento. Quando a Silveirinha interrompia sua narração, à espera de uma pergunta ou de um concílio, ele permanecia silencioso e grave, à espera, por sua vez, que a torrente continuasse. E a torrenta continuava, refletindo ideias já expostas, repetindo admoestações, ralhos, censuras, ciúmes. A frieza austera do seu confesso norteava a Silveirinha. Não era aquilo que ela esperava. Zero refugio consolador que a sua alma buscara para a Silveirinha aos 53, ser fechado por uma porta de bronze, ainda mais inviolável que a da própria igreja. Por que seria que o padre Pierre não lhe segurrava agora as mãos, como das outras vezes, e não fazia penetrar até o fundo dos seus olhos tristes a inefável doçura dos seus olhos azuis. Por que seria que ele afastava agora, como um movimento bem perceptível, a cadeira em que estava das tadeça cada vez que ela, num peito de confidência, procurava aproximar-se mais? Que se volaria da sua pessoa, para assim transformar a alma piedosa do amigo na alma fria de um juiz? Por que se fazia mudo, quando forçosamente adivinhava que a única voz que a Suzu tinha era a sua? Por que se transformava a expressão sorridentes da sua boca numa expressão amarga e desdenhosa? Seria crivei que ela já estivesse tão contaminada da peçonha do pecado, que ele a julgasse indigna do seu interesse e temesse o seu contado? Seria crivei que ele não se debruçasse sobre a sua agonia, vendo-a caída em tão fundo precipício? Quando ela terminou e jausta do soluço, o padre continuou ainda silencioso. Lá fora na igreja, as crianças já reunidas para o catecismo, começavam a rezar alto a ladainha. Silveirinha enxugou os olhos inundados e usou interrogar o seu confessor de modo mais urgente. O 51 a Silveirinha. Pôde fazer-me entrar já amanhã para um convêndiga. Ele olhou-a com frieza. Depois disse, com serenidade e altivez, volte para sua casa. Peça perdão a seu marido. O seu lugar é junto dele para sempre. Não creia que o demônio se tenha miscuído na sua vida. Quem inspirou foi Deus. Trate de fazer pela bondade o que não conseguirá nunca pela violência. Que a luz da crença penetre, cedo ou tarde, na alma que o seu anjo da guarda aconselhou a iluminar. Até a hora da morte não se deve abandonar nenhum ímpio a si próprio. Volte para casa, procure ser esposa dedicada e mãe fecunda. E nos filhos que a viram morrer de melhor podem servir o amor de Deus. Eu rezarei por ambos. Padre? Murmurou Silveirinha, com olhar de queixa e de espanto, estendendo-lhe as mãos, à espera do afago acostumado. Mas as mãos do padre Perry continuaram imóveis e ele disse, ainda no mesmo tom paudo frio, frio e imperativo. Não volte a ver-me. Quando quiser confessar-se, procure o padre Gil ou outro padre qualquer. Nunca mais. A Silveirinha sentia-se desmaiar. E compreenda que seu marido não é um homem vulgar, que se deixe vencer por atos de ribeiro, de argumentos apaixona a Silveirinha aos 55.